Nós estávamos vendo aqui a Mishnah, onde ontem nós começamos a ver um pouco sobre a vida do Rabi Ishmael, Rabi Ishmael ben Elisha Cohen II. Bom, nós contamos ontem algumas histórias quando ele era pequeno, depois quando ele já era grande. O Rabi Ishmael também, infelizmente, perdeu dois filhos em vida. E o Talmud conta que vieram grandes mestres consolar ele. Veio Rabi Tarfon, com o Rabi Yossi Aglili, com o Rabi Lazar Ben Azaria, que era o presidente do povo, e Rabi Akiva, que todos nós conhecemos bem. Aí o Rabi Tarfon falou: saibam que ele, o Rabi Ishmael, que nós estamos indo visitar, é Chacham Gadol, um grande sábio, o Baki Be'agadot, e ele é um profissional em Midrashim. Então ele falou: Ali kanes echad mikem letoch divrei chaverot. Não fica um invadindo as palavras do outro. Vamos deixar cada um falar o que tem a dizer sozinho. Aí o Rabi Akiva fala: eu sou o último. E quando eles entraram, Rabi Ishmael falou para eles: oi, vavoi. Olha só como meus pecados cresceram. E como o luto meu também acabou dobrando. E eu estou dando trabalho para os meus mestres duas vezes. Uma primeira vez e uma segunda vez. Quer dizer, eles tinham acabado de vir lá para consolar ele pela perda de um filho e de repente já tiveram que ir de novo pelo segundo. Então ele falou: olha só, eu estou dando trabalho para vocês com os meus pecados. E os sábios falaram para ele: imagina, quando falecem filhos tzadikim de um pai tão especial como você, todo mundo deve vir participar desse luto e se enlutar por isso. Então não se incomode. Mas você vê como ele se incomodava muito pelos outros. De fato, o Talmud nos demonstra como Rabi Ishmael tinha um amor pelas pessoas tão grande que até quando ele mencionava o povo de Israel, ele falava: Anika Paratan, eu sou o perdão deles. No sentido que eu preciso fazer boas coisas para que eles sejam perdoados por intermédio do que eu faço. Então ele, de fato, era uma pessoa que se preocupava muito com as outras pessoas. E a Mishnah também conta uma história curiosa. Existe um conceito de mudar hana'am haveró. Uma pessoa fala: eu proíbo fulano de tal de ter proveito de mim. Então não pode aproveitar de nada que é seu. Existe esse conceito na Halakha. Isso é considerado um juramento, um neder. Se a pessoa depois se arrependeu, um juramento. Como se anula um juramento? Tem que procurar um grande sábio e pedir para ele algum jeito de anular. E existem duas formas de conseguir uma forma de anular um juramento, que é chamado Petach ou Haratah. Duas formas que, no caso, o sábio vai ver qual é a melhor forma de poder liberar esse juramento. E aí ele faz uma pergunta para a pessoa para ver se ele mesmo assim faria, se ele não faria, e etc. E o Talmud conta que uma vez uma pessoa, Nadar mi bata chotoha na'a, uma pessoa proibiu a sobrinha dele, a filha da irmã, de ter proveito das coisas dele. Por quê? Porque ele achava que ela não é uma pessoa agradável, não é uma pessoa bonita. Levaram então a moça para a casa do Rabi Ishmael. E agora conta, Yifuha, ele embelezou ela. Deve ter dado na casa dele roupas e joias, coisas parecidas. Deixou ela agora apresentada. Depois disso, Rabi Ishmael falou para chamar o tio. Chamou o tio, falou: Beni, meu filho, Mizona Darta, é dessa moça aqui que você falou que não vai querer que ela aproveite de nada seu? Aí ele falou: não. Quer dizer, ele viu que não é a mesma moça, foi transformada, não é essa daqui. E aí o Rabi Ishmael falou: então está permitido o juramento que você tinha falado, está anulado, e portanto ela pode ter proveito. E aí a Gemara conta uma coisa forte. Naquele momento, Bahar Rabi Ishmael, Rabi Ishmael começou a chorar. Ve'amar, ele falou: Bnot Israel na'otven. Ele falou: as filhas de Israel são bonitas. Ela menavlatan. O problema é que a pobreza faz elas ficarem feias. E aí a Mishnah ela termina dizendo, quando o Rabi Ishmael faleceu, as filhas de Israel ficavam lamentando e dizendo que as filhas de Israel lamentam pelo falecimento do Rabi Ishmael. Quer dizer, uma pessoa tão bondosa, se preocupava com todo mundo, inclusive com as pessoas que não é só a pobreza. A pobreza que deixava eles mais feios ou não tão apresentáveis, ele também se preocupava com essas pessoas. Aí a Mishnah falou para nós, o Rabi Ishmael falou três coisas. Revekal Lerosh. Vamos já daqui a pouco ver o que vem a ser, mas a princípio quer dizer ser submisso a Urosh, a cabeça, a um chefe, a um superior. Venoach Letishoret, e uma pessoa agradável com Tishoret. Tishoret é alguém que tem cabelo preto, quer dizer, alguém mais novo. Vevenekabel et kol adam besimcha. E receba a toda pessoa com alegria. Então, antes de começar a ver, nós já vimos diversas vezes que no Pirkei Avot, toda vez que alguém está falando alguma coisa, ele fala aquilo que ele era, aquilo que ele fazia de acordo com o que ele estava falando. Então você já está vendo aqui de novo como o Rabi Ishmael tem um comportamento especial com as pessoas. Ele era submisso aos superiores, já vamos entender melhor o que quer dizer isso. E ele era uma pessoa agradável com as pessoas mais novas do que ele. E ele também recebia toda a pessoa com alegria. A Mishnah anterior, dentre as coisas que nós vimos na Mishnah anterior, estava que uma das pessoas que não tem o mundo vindouro, a pessoa que envergonha o outro em público. Então já tem algo especial no comportamento, no tratamento de uma pessoa para outra. Depois também teve há três Mishnayot atrás, também apareceu na Mishnah falando sobre a importância de dar nachat ruach, de dar naches para as outras pessoas. Agora a Mishnah nos diz também mais um detalhe de comportamento e de relacionamento entre pessoas. Revekal lerosh. O que quer dizer você deve ser kal lerosh? Então primeiro rosh, quem é um cabeça? Cabeça quer dizer alguém que é maior do que você. Alguém que é mais elevado do que você. Tanto faz se ele é maior em boas virtudes, se ele é maior em conhecimento. É uma pessoa que pode instruir as outras, pode dar exemplo às outras. Diz a Mishnah, quanto a uma pessoa como essa, revê kal, seja kal. O que quer dizer kal? Kal pode ser da linguagem de zariz, ágil, uma coisa que é leve. Corre, uma coisa que é pesada. Uma pessoa que é pesada, não é? Uma pessoa que faz tudo devagarzinho, você fala que ele é pesado. Então uma pessoa leve, quer dizer, uma pessoa que corre para fazer as coisas, ele é ágil. E portanto, a pessoa deve ser ágil com uma pessoa superior a ele, em sabedoria, em virtude. Kal também quer dizer perseverança. Que a pessoa deve nunca cansar. Ele sempre tem que batalhar em prol dessas pessoas superiores. Já vamos ver o que ele vai ganhar com isso também. E portanto a pessoa, quando vê alguém que é maior do que ele, deve correr para ajudar ele em tudo que ele precisa. E aí, se ele conseguir servir tão bem essa pessoa, essa pessoa vai acabar gostando muito dele. E gostando muito dele, ele vai merecer, de repente, até trabalhar junto dele. Se ele vai trabalhar junto dessa pessoa, se vai ser secretário dele, se vai ser faxineiro dele, não faz diferença que ele vai ser. Ele vai trabalhar nessa casa, ele vai trabalhar nesse escritório dessa pessoa. Ele vai acabar aprendendo muita Torá, uma Torá verdadeira e uma Torá íntegra. Kal também nos lembra a linguagem de Kalut Rosh, que a pessoa precisa também deixar a sua honra mais leve quando ele está perante alguém que é maior do que ele. Se a pessoa quer manter a honra que ele normalmente exige, e ele vai ficar perante essa pessoa exigindo, ele não vai fazer nada por essa pessoa. Não. Pedir um copo de chá. Eu vou trazer um copo de chá para ele, por quê? Então, se a pessoa começa a olhar desse jeito, não vai servir. essa pessoa que é um rocha, é uma cabeça. E ele vai sair perdendo. Como ele sai ganhando? Ele sai ganhando sendo submisso a essa pessoa, deixando o ego próprio de lado. Por mais que não estamos falando aqui de um orgulho, estamos falando disso. Estamos falando do kavod, daquela honra básica que todo ser humano gostaria de ter. Então tem coisas que às vezes a pessoa, sei lá, eu não gosto de fazer isso. Tá bom, então você não gosta, mas se você quer crescer na vida, e você quer poder servir uma pessoa grande e aprender dele, você vai ter que deixar de lado isso, você não gosta disso, e você vai fazer isso por essa pessoa. Dessa forma você vai poder crescer. Porque a melhor forma de se aprender Torá, a melhor forma de se aprender boas virtudes, é tendo contato com pessoas que têm muita Torá, é tendo contato com uma pessoa que tem boas virtudes. Se você tem uma coisa, você abrir um livro, você estuda, tá bom, é tudo bem teórico. Outra coisa, você ter contato com alguém que lida com a prática. Se você, você tem contato com alguém que lida com a prática, você vai aprender casos práticos. Tanto se for em halakha, em leis. Você tem contato com algum rabino que responde perguntas de lei. Então você vai lá um dia por semana e fica do lado dele meia hora. Essa meia hora você faz o que ele pedir. Aí vem alguém e faz uma pergunta daquelas mais cabeludas possíveis, você ouve a resposta que ele dá. Você vai começar a aprender coisas práticas da vida, que é diferente do que você abre e vê no livro. Não só em lei, você pode ouvir também de Ashkafah, e pensamento de filosofia judaica. Você vai aprendendo muitas coisas. Alguém vai vir lá fazer uma pergunta de filosofia e ele vai responder. Você está ouvindo, você está lá próximo. Como é que você pode chegar próximo da pergunta do outro? Só se você serve essa pessoa, você vai estar sempre próximo dele, você vai aprender bastante. Nossos sábios dizem que o melhor exemplo que tem é uma pessoa que foi Kalerosh em todos os sentidos que nós explicamos. Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun é chamado na Torá Mesharet Moshe, aquele que servia o Moshe. Quando Moshe Rabbeinu pede para Deus: Deus, eu vou falecer e eu gostaria que você escolhesse alguém que vai sair perante o povo e vai vir perante o povo, e que vai cuidar deles o tempo todo, e que não vai, o povo não vai se transformar numa congregação como Katzon Asher Enlaim Roé, como se fosse um rebanho que não tem um pastor. Eu quero que você escolha alguém, Deus. E Deus fala para ele: Kach lecha et Yehoshua bin Nun. Pega o Yehoshua bin Nun. Vamos dar uma olhada na história de Yehoshua bin Nun. Vamos tentar ver. Será que o Yehoshua bin Nun, em algum lugar a Torá afirma que era um dos grandes sábios da época? Nenhum lugar aparece na Torá escrito isso. Será que Yehoshua bin Nun era da primeira fileira dos tzadikim da época? Não está escrito. Pode ser que era, mas não está escrito. A Torá não afirma isso sobre ele. Por que Yehoshua foi escolhido? O que Yehoshua tinha tão especial assim para ele ser escolhido? O que vai liderar o povo na entrada de Israel, na conquista de Israel e na divisão de Israel. Ponto crítico. Nós encontramos na Torá escrito, bem antes dessa escolha, quando o povo saiu do Egito e o Moshe estava ali na montanha para receber a Torá. Naqueles momentos, a Torá nos conta que Yehoshua bin Nun Na'ar, o Yehoshua bin Nun era um jovem, lo yamish mitoch ha'ohel, ele não saía de dentro da tenda. Yehoshua bin Nun era jovem. Se fizer uma conta por cima, fiz uma conta por cima. Yehoshua bin Nun devia ter, nessa época do recebimento da Torá, por volta dos 56 anos. Não é Na'ar. Na'ar se fala para alguém que tem 20 anos, não para alguém que tem 50 anos. Não se usa esse título. O que vem a ser Yehoshua bin Nun Na'ar? Então nossos sábios explicam que ele se considerava e se colocava como um Na'ar, como um jovem. jovem corre para cá, corre para lá, faz, e não tem medo de fazer nada. E Yoshua era assim, ele estava na casa de Moshe, na tenda do Moshe. O que o Moshe pedia, ele fazia. Ah, mas já é um senhor de 56 anos, vai ficar correndo para cá, correndo para lá, se agachar embaixo, pegar um livro, coisa assim. Não tinha problema, Yoshua fazia tudo. Nossos sábios falam que não só que Yoshua fazia tudo, mas até os bancos da casa de estudos onde Moshe dava as aulas para o povo, ele arrumava os bancos, arrumava as cadeiras. Precisava ser uma pessoa de 56 anos, aluno do Moshe para ficar arrumando as cadeiras? Chama qualquer um. Não. Yoshua Binun era tão dedicado ao Moshe que ele se dedicava em tudo que tinha a ver com os estudos do Moshe. Se é a cadeira, se são os livros, o que for. Ele estava lá o tempo todo para ajudar o Moshe. Essa pessoa, diz Deus, esse daqui é o próximo líder do povo. Porque ele é uma pessoa que, pelo fato de ter esse contato direto com Moshe, e agora não faz diferença se ele é o maior tzadik da época, não faz diferença se ele é um dos maiores sábios da época, não faz diferença. O fato dele ter um contato tão bom e tão grande com o Moshe, ele é a pessoa que aprendeu melhor de todos as coisas da Torá práticas, o dia a dia da Torá. A Torá viva, não a Torá do livro, a Torá viva. E por isso Yoshua foi escolhido. Então esse é um exemplo do que a Mishnah está dizendo para nós, revê Kaleroj. Seja Kaleroj, seja tanto ágil para um Rosh, para uma cabeça, tanto uma pessoa perseverante e tanto dá uma rebaixadinha na honra, e dessa forma você vai poder ter o proveito e o prazer de aprender bastante Torá com essa pessoa.